Olá, boa noite. Vou começar a aula daqui a pouquinho, só daqui a um minuto. Perfeito.
Boa noite.
Boa noite, Silas.
Tá joia? Tá me ouvindo bem aí?
Perfeito, perfeito. Só escrever aqui uma mensagem para todo mundo já.
Isso, show de bola.
Eu já falo direitinho com você.
Boa noite.
Boa noite, tudo bem, Sandro?
Tudo bem, graças a Deus.
Opa, legal. Estou escrevendo umas mensagens aqui, eu já dou uma atenção para vocês, né? Um minutinho. Bom, boa noite. Eu acho que já posso começar aí a aula. A gente já vai iniciar o treinamento. Hoje ele vai ser feito por mim. Meu nome é Caio Andrade. Eu sou engenheiro químico. Trabalho na área de vazão há 14 anos. Sou gerente técnico de laboratório de vazão acreditado, inclusive da Conalt. Eu estou aqui a convite da SBM, do professor Pedro Paulo, que disse que daqui a pouco também vai dar um pulinho aqui para dar um oi para a gente. Queria agradecer a presença de vocês, por estarem aqui presentes, e esse evento, como ele vai estar sendo gravado, a gente vai começar já a realizar o treinamento de fato. Eu deixei algumas anotações aqui no chat, com os recados da aula. Meu nome é Caio. A aula vai até as 22 horas. A gente vai ter uma paradinha de 10 minutos às 19h55. Vocês podem perguntar a qualquer momento que precisarem. E em caso de queda da minha conexão, eu peço que vocês aguardem só um minuto e depois retornem à sala que certamente eu estarei presente.
Caso Olá, aqui o Caio. Você
é assessor?
Olá, Caio, tudo bem?
Oi, Pedro, tudo?
Estou aqui só para dar uma boa noite. Hoje você conduz aí, a turma aí é boa, né? Então, aproveita aí, porque o Caio também é muito bom, tem uma experiência muito boa nessa área de calibração e vocês, com certeza, aí vão ter conteúdo aí, esses dois dias aí, tá? Aí, vou ficar aqui de ouvinte.
Tá bom, Pedro. Perfeito, obrigado. A minha internet, vocês estão conseguindo ouvir?
De ouvinte, só um pouquinho, daqui? Depois eu saio fora.
Acho que eu vou ter que tirar um cabo de rede aqui, porque só aguardem um minutinho. Bom, eu tive que colocar uma internet cabeada. Eu só pediria para quem estiver presente, o Alessandro, o Silas e o próprio Pedro, para só me dar o ok que minha internet está tudo certo, para que eu pudesse começar aqui. Esse feedback vai ser importante para mim.
Ok, está tudo tranquilo aí. Para mim, estou ouvindo bem. Os outros aí, eu não sei.
Fechou. Tá bom. Vamos começar, então. Bom, como o Pedro já fez uma boa introdução do que é a grandeza vazão e situou vocês em relação ao conceito de vazão, a questões de propriedade dos fluidos, o que considerar em relação a conceitos de escoamento, conceitos de perfil de escoamento, o que isso influencia numa calibração, o que isso deixa de influenciar numa calibração. E a gente hoje agora, a partir de hoje, a gente vai começar a falar um pouco mais diretamente na calibração de medidores, né? O que na prática a gente encontra no dia a dia e basicamente daqui para frente vocês vão enxergar como que vocês vão de fato calibrar medidores e para isso vocês precisam entender quais são os conceitos básicos de calibração. No segundo momento a gente vai falar sobre como que os métodos de calibração influenciam e como nós podemos escolher o melhor método de calibração. Nós vamos focar mais no método comparativo. Inclusive, também hoje não sei se a gente vai conseguir dar tempo de fazer isso hoje, mas se não for possível amanhã, assim que nós terminarmos a questão do método, nós vamos também passar uma breve um rascunho de uma instrução de trabalho, e que a gente vai situar cada um dos pontos que devem ser considerados aí na calibração de um medidor. Então, praticamente, você vai ter uma instrução de trabalho pronta para aplicar no seu trabalho, para aplicar no seu serviço. Em seguida, a gente vai entrar na parte de cálculo de certeza, né? Eu pretendo não ser muito direto no cálculo de certeza, apesar de que vocês já provavelmente tiveram essa disciplina em algum momento, mas eu preciso mostrar para vocês como é que é um cálculo de fato de calibração de um medidor de vazão. Então, a gente vai abrir a planilha, vai colocar as variáveis, vai fazer os cálculos e vai emitir um resultado de medição com o valor do erro e a incerteza associada, né? E para finalizar, a gente vai montar um certificado de calibração do zero, né? A gente vai praticamente te dar, a gente vai ter aqui um modelo de certificado, ou seja, vamos colocar todas as informações necessárias que um certificado de vazão precisa, e a gente vai pontuar cada um desses conceitos em relação ao certificado para que você consiga expressar ali o resultado para qualquer serviço que seja necessário realizar. Então, a gente pensou nesse sentido para que vocês pudessem fechar todo esse arcabouço de conhecimento e, posteriormente, aplicar isso no dia a dia de vocês. E a primeira pergunta que eu faço hoje é: por que devemos calibrar um medidor de vazão, principalmente um medidor novo? E essa pergunta eu já posso responder de forma rápida aqui. O medidor novo, ele precisa inicialmente ser calibrado quando ele está em fase ainda de compra, né, ou desenvolvimento, ele passa por uma fase de projeto, em quais suas características vão ser desenvolvidas. Né? Então, quando você chega para comprar um medidor de vazão, você necessita comprar de fato, ali, especificar onde ele vai trabalhar, quais são as aplicações que ele vai estar submetido, o fluido, tipo do flange, características mecânicas, né, e características de comunicação. Né? O instrumento ele vai dar para vocês ali uma condição de reportar o valor da vazão, de que maneira. Então, vocês precisam especificar isso. Tudo isso é feito na fase de projeto. Na fase de fabricação, é onde que, de fato, o cliente aceitou ali a proposta de vocês e vocês foram lá fabricar o medidor. Né? Então, eu falo vocês, como eu diria, você sendo o fabricante e recebendo uma solicitação de calibração. E aí, quando é finalizada essa fabricação, inicia esse processo de falou, Pedro. Obrigado. Inicia-se o processo de calibração inicial. Né? Esse processo de calibração inicial é o processo mais importante de toda a fase de uma compra de um medidor. Então, se você tem hoje a condição de calibrar inicialmente o medidor, por que que você faz isso? Por conta de um breve exemplo que eu vou dar aqui para vocês para responder a pergunta inicial. Vamos supor que eu precise fabricar e vender uma turbina, um medidor do tipo turbina que vocês devem ter visto lá com o Pedro Paulo. Então, você tem de projeto um fator K de 380 pulsos por metro cúbico. Fator K, fator K é como se fosse uma constante primária. A gente vai falar desse conceito daqui a pouco. Essa constante primária, ela é basicamente uma constante que, ela, se é crescida ou diminuída, ela pode influenciar no resultado da medição. É um parâmetro metrológico relevante. Então, ele é como se fosse um fator multiplicativo da conta teórica que você tem para cada um dos princípios de medição de medidores de vazão hoje. Então, você precisa do fator K para a turbina. Para outros medidores, eles recebem outros nomes, mas a constante primária é aquilo que faz o medidor hoje receber assim, um ganho proporcional à sua exatidão. E eu vou explicar já o que seria isso. Então, de projeto, esse fator K é de 380 pulsos. Se eu vender a turbina desse jeito, será que vai me atender o meu cliente? É possível. Depende do que o cliente vai medir. Depende do grau de exigência metrológica que o cliente quer. Se o cliente quiser que o processo que ele vai medir com essa turbina é uma tolerância de, sei lá, 20%, mais ou menos 20%, mais ou menos 10%, perfeito. Ele pode utilizar esse fator K. Mas se ele quiser, como a maioria dos clientes quer, uma exatidão, quer dizer, o menor erro possível que o equipamento pode apresentar, da ordem de, por exemplo, 0,15%, que é o que é aplicado para determinado tipo de turbina, inclusive essa que vocês estão vendo aí, para a medição fiscal de petróleo, ele certamente vai ter que mandar esse medidor ser calibrado. E aí a calibração, nesse exemplo que eu estou dando, puxou o fator K para baixo, e aí a cada 345,45 pulsos, eu tenho uma geração de 1 metro cúbico. O que, que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que uma calibração é extremamente necessária, mesmo se o medidor de vazão for novo. Então, se vocês já sabem o que é vazão e como que é um princípio de funcionamento de determinados medidores, como é que eles recebem o perfil de fluxo, como é que eles são suscetíveis a variações nesse sentido, eu não posso deixar, sabendo disso, de calibrar o meu medidor. Eu não posso deixar de ajustar o meu medidor a uma condição que eu considero uma condição real, uma condição padrão. Então, a constante primária, no frigir dos ovos, ela acaba sendo uma razão entre a vazão real e a vazão teórica. A vazão real é aquela vazão que você mede, de fato, aquilo que você vai encontrar na linha de calibração, quando você vai inserir o medidor. Quem dá essa vazão real é o seu sistema de medição, né? O padrão. Você, sendo fabricante, por exemplo, é o laboratório que você manda seu medidor calibrar. Então, ele tem lá a vazão real para ser reportada. E a vazão teórica é a vazão calculada pelo seu instrumento nas condições de projeto. Então, o quociente entre a vazão real e a vazão teórica vai dar a constante primária. Como é que eu encontro a constante primária em medidores eletromagnéticos? Esse K que aparece toda vez que eu coloco ele aqui na conta para encontrar a tensão correspondente à velocidade em medidores de vazão eletromagnético. Esse K aqui recebe, às vezes, o nome de GK para produtos Krone, produtos Rosmo, recebe de Cal Factor. Nós temos aqui também a turbina, que a gente acabou de dar o exemplo. E como que eu consigo a vazão a partir dela? Eu consigo a vazão tendo a frequência de excitação dessa bobina, né? Frequência de rotação da turbina, perdão, e dividindo isso pelo fator K. Então, se eu tiver o fator K de fábrica, eu vou ter um valor de vazão diferente, teórico. Mas se eu calibrar esse instrumento e ajustar a constante primária em função da vazão real, eu tenho esse medidor próximo daquilo que a gente considera como um real. E é o mesmo conceito que vocês devem ter ouvido falar de rastreabilidade. Se o seu sistema ainda for aí um sistema acreditado, né, pela 17.025, a norma para laboratórios acreditados, que atesta a competência de laboratórios acreditados, você tem a garantia de que há uma rastreabilidade até as unidades fundamentais aí que a gente tem hoje, o sistema SI. Bom, aqui do lado eu posso mostrar para vocês que tem uma curva, e essa curva, eu tenho dois momentos dessa curva aqui. O primeiro momento dessa curva, eu tenho uma calibração em que a constante ela não foi ajustada, constante primária. Ela existe, mas ela não foi ajustada, ela é igual a 1. Então você vê aqui que o erro do equipamento, se vocês olharem aqui o gráfico de erro, ele está próximo aqui dos 0,5%, 0,70%. Mas à medida que eu calibrei esse medidor, eu ajustei a sua constante primária para bem próximo do erro zero. Ou seja, o comportamento da curva do medidor não mudou. Se vocês forem ver aqui, ele é bem linear, né? Ele é uma reta aqui, deitada. E à medida que esse erro vai aumentando, é porque a velocidade de escoamento, a vazão volumétrica vai diminuindo. Tende a ter erros maiores e vazões menores. A gente vai falar isso também um pouquinho mais tarde. E aqui eu tenho essa curva semelhante, só mudando a proporção dela, porque eu ajustei a constante primária. Eu trouxe ela para a condição real. Tá bom? Então é isso que uma calibração, pessoal, faz no medidor de vazão. Não quer dizer que eu vá ajustar sempre a constante primária. Não é esse o propósito. Eu dei um exemplo do que é a constante primária dentro de um processo de fabricação de um medidor. Uma vez que essa constante primária é levantada em fábrica e você tem a primeira calibração, principalmente sendo feita no laboratório acreditado, vocês não precisam mudar essa constante primária. Vocês, numa calibração, fazem de tudo para que essa constante primária não seja ajustada de qualquer maneira. E isso é um conceito que precisa estar bem fundamentado com vocês, que medidor não precisa de ajuste no primeiro momento, somente depois de uma análise, e geralmente essa análise é feita pelo cliente que recebe essa calibração. Eu não sei qual é o tipo de configuração de indústria que vocês trabalham, depois eu queria até saber, vou fazer algumas perguntas rápidas depois para vocês, quando a gente retornar do intervalo, mas eu tenho certeza que quando a gente fornece um serviço para um cliente, ele vai avaliar os resultados da calibração. Dificilmente esse cliente, ele tendo os resultados satisfatórios, ele vai querer o ajuste da constante. Agora, se o resultado do erro de medição foi superior ao que ele esperava, certamente ele vai solicitar um ajuste. Aí sim, com todo cuidado, você vai realizar o ajuste da constante primária. A gente vai passar depois, como eu falei, uma prévia de como seria uma instrução de trabalho, né? E justamente nessa prévia, nós vamos começar a falar ali do que a gente tem que tomar cuidado em relação a ajuste de constante e quais são as ações que a gente tem que tomar quando o cliente pede um ajuste, tá bom? E aqui de baixo, aqui eu tenho a constante real barra teórica. Bom, pulando de calibração inicial e conceito do porquê que a gente calibra o medidor de vazão, vamos para dentro do laboratório agora. Imagina que você está dentro de um laboratório de vazão. Eu não sei se você já viu um laboratório de vazão, mas não é muito diferente de qualquer outro laboratório de calibração. Ele tem que seguir essa definição do VIM, que é a realização de uma dada grandeza, da definição de uma dada grandeza. Um padrão, ele não é somente um medidor de vazão. Ele não é somente o fluido que você utiliza para calibrar. Ele não é somente a bomba, ele não é somente a estrutura que você realiza, a circulação, né, os dutos, os condutos fechados. Não é somente o pessoal e não é somente o método que você utiliza. É a soma de todos esses itens. Então, quando eu falo que eu tenho um padrão de medição, eu tenho a obrigação de dizer que eu tenho um padrão de medição de cada um desses itens aqui, relativos a cada um desses itens. Imagina o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tirar, por exemplo, ali, o carinha ali, o executante, no caso vocês, podem ser executantes também, eu conseguiria, de alguma maneira, manter a qualidade da minha medição? Não. Eu não consigo fazer nada, eu preciso de uma pessoa ali. Então, esse sistema, se eu tirar aqui o método, colocar um método menos preciso, né, com uma certeza mais alta do que uma certeza mais baixa, eu vou afetar a qualidade da minha medição como um todo e vou afetar a qualidade do meu padrão de medição. Então, basicamente, é o seguinte, a linha de calibração que eu tenho, inclusive eu estou aqui de frente para uma, é um circuito, e esse circuito ele gera a vazão. Quem mede essa vazão? Um medidor sobre calibração. E, por consequência, ele tem ali em série um outro medidor que a gente considera como padrão, que ele faz parte de um sistema em que eu garanti que esse padrão ele tem um baixo erro, uma linearidade controlada, uma repetibilidade controlada e todas as características metrológicas controladas, as melhores possíveis. Então, esse é o conceito. Esse conceito aqui também se aplica em campo, né? Situações de campo em que necessitam do conhecimento lá do fluido que está passando, né? Se a água, por exemplo, na área de saneamento, se você está trabalhando com água tratada, ou se você está trabalhando com água bruta, é necessário saber o tipo de padrão que você utiliza, a técnica, como que você está escoando esse fluido, como esse fluido é escoado em campo. Então, esse conhecimento multidisciplinar te dá condições de saber se o seu padrão de medição é adequado. E aí a gente tem aqui agora o padrão de referência. O que é o padrão de referência? Aí o padrão de referência, padrão de medição de referência, ele já é um padrão que ele já está com um nível, uma hierarquia metrológica já um pouco mais acima, mas que ele é diferente do padrão de medição. O padrão de medição é o todo. Esse daqui é o padrão de medição de referência, é relativo a como eu vou conseguir ler o que eu gerei de vazão, certo? Então, eu tenho um sistema de pesagem, pode ser um padrão de referência, pode ser um padrão de referência também provador compacto. O provador compacto é um volume. Imagine que você tenha um volume fechado e que esse volume fechado você consiga colocar escoamento e medir esse volume fechado ao longo do tempo. Né? Ele trabalha como se fosse um pistão e que esse pistão perto aqui do êmbolo, vou tentar trocar aqui a canetinha para eu marcar aqui para que vocês possam ver. Só um minuto. Não consigo ver. Vocês estão enxergando aqui meu mouse ou não? Não, né? Ah, tá. Acho que vou conseguir aqui.
Eu tô sim.
Tá conseguindo ver? Perfeito.
Sim.
Bom, então o pistão ele funciona mais ou menos, é um provador compacto, ele funciona como um pistão, né? Em que em uma das entradas, o fluido, ele entra, preenche toda essa câmara e existe uma válvula pop aqui que ela fica totalmente aberta, permitindo a passagem de fluxo. E aí, no momento que essa válvula é fechada pelo sistema, o fluido, ele empurra todo esse disco, que ele tem um diâmetro bem conhecido e bem próximo à parede, ele não deixa passar nada, e ele meio que pressiona todo o fluido que está à frente dele, e quando ele passa no início desse deslocamento, ele passa exatamente aqui em cima, tem um sensor óptico, né? E ele faz uma leitura inicial. E aí, no momento que termina essa passagem, chega no final, no fim de curso aqui, ele encontra o sensor óptico, que dá o fim de curso. Desse momento que ele abriu aqui esse sensor óptico e fechou, passou-se um determinado volume. No nosso aqui, por exemplo, eu tenho um de 95 litros. Então, ele fica realizando essa passagem constantemente. Ele vai, abre a válvula, deixa a vazão passar, fecha a válvula, o pistão é empurrado pela própria ação do fluido, chega no fim de curso, ele abre a válvula novamente e é retraído até a posição original. E esse movimento de deslocamento é feito de maneira constante e sem parar a vazão. Então, você tem ali maneiras de incrementar esse volume. Você fica incrementando 95 litros, 95 litros, 95 litros, e aí você faz uma calibração comparativa. É um método muito preciso. O sistema de pesagem, ele já é um outro sistema que requer um pouco mais de cuidado, porque você precisa deslocar uma determinada quantidade de água para dentro de uma balança, né? E essa balança ela vai te reportar em massa. E há a possibilidade de você medir a massa específica desse volume despejado dentro dessa balança e você conseguir converter massa específica, massa, com a massa específica em volume. Então, você tem uma medição indireta, né? Todos esses são medições indiretas, né? Mas basicamente funciona assim como um sistema de pesagem. E no momento que você deslocou aquele volume, o medidor que você está calibrando também está fazendo leituras. Então, você associa a medição que foi feita anteriormente com a medição que está sendo feita agora pelo sistema. Segundo, o terceiro método que a gente tem de padrão de referência é a medida materializada de volume, em que você já deve ter visto aqui em postos de gasolina, de outras maneiras, né, um pouco mais prejudicado. Né? Esse daqui já está um pouco mais bem tratado, porque esse é destinado para exatidões a níveis de calibração de prover, desse prover aqui. E a... que a medida materializada de volume ela pode ser comparada em questões de precisão e incerteza com o sistema de pesagem e o sistema comprovador compacto. Então, é um, vamos dizer assim, é um padrão primário. Ela trabalha também com volume fechado. E aqui o Master Meter, a mesma coisa. É o mesmo conceito, só que aí o Master Meter, ele vai trabalhar, nesse caso, com pela padronização do nome que nós estamos utilizando, padrão de medição de referência, ele vai trabalhar com incertezas mais baixas e, geralmente, incertezas mais baixas geradas por calibrações com sistemas como esse. Prover, medida materializada, um sistema de pesagem. Tá? Então, são medidores para realização de comparação direta entre medidores, só que com um grau de precisão muito mais apurado. Bom, aí você tem os padrões de medição de trabalho. Os padrões de medição de trabalho, pessoal, eles já são padrões que são utilizados para calibrações rotineiras. Esses padrões, geralmente, eles podem ir para campo ou não, eles podem ser de dentro do laboratório. Tá? O nível metrológico deles já é um pouco menor do que o nível metrológico utilizado para padrão de medição de referência. Tá bom? Geralmente, padrões de medição de referência calibram os padrões de medição de trabalho. Tá? São para realmente você trabalhar em campo. E o que, que você procura numa calibração? É isso que a gente vai tentar responder hoje. Né? O que, que você precisa procurar numa calibração de um medidor de vazão? Né? Não é somente o erro. Se alguém disser para você que é somente o erro de medição ou a tendência de medição, está enganado. Tem muito mais coisas aí que a gente pode extrair de uma calibração que muitos clientes não sabem. Então, é nosso dever até educar. Mas, antes disso, a gente precisa entender que parâmetro de desempenho metrológico é justamente aquilo que o meu cliente precisa saber sobre o seu medidor. Então, eu posso expressar somente a tendência de medição e a incerteza de medição. Eu posso expressar o erro de medição, a tendência de medição, o 4 a 20 emitido por aquele medidor e o fator do medidor. Eu posso expressar de outras maneiras, outros tipos de parâmetros de desempenho metrológico que a gente vai enxergar aqui agora. Uma observação. A gente precisa entender que parâmetro de desempenho metrológico não significa dizer que a gente não vai expressar incerteza nesses resultados. Parâmetro de desempenho metrológico significa expressar o parâmetro e o erro e a incerteza de medição, perdão. A incerteza de medição e o erro, eles andam junto na expressão de resultado. A gente vai ver lá que, na Tidícula 21, é exigido, caso você expresse o resultado da medição, expressá-lo com sua incerteza associada. Né? Então, uma coisa é associada com a outra. Tá? Erro de medição. Primeira coisa aqui que a gente precisa saber é sobre erro de medição. Eu só preciso perguntar aqui para vocês se está indo tudo bem, se estou indo muito rápido, vocês estão entendendo bem aí. Se quiserem colocar aqui no chat aqui, fiquem à vontade. Tá bom?
Ainda tudo bem sim, professor.
Beleza. Obrigado.
Por mim também está tranquilo.
Se tiver alguma dúvida, podem falar, tá? Podem interromper e ficar à vontade. Bom, aí o que acontece? A gente tem o erro de medição, que é outro parâmetro lá do VIM, que é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. O Pedro já deve ter falado em Fundamentos de Metrologia, ou outro professor, que existe uma diferença tênue entre erro de medição e tendência. O erro é quando eu avalio uma única comparação. Então, eu comparei uma vez e eu tenho um erro de medição. Olhei meu relógio, comparei com uma referência, eu tenho um erro de medição. Fiz várias medições e tenho vários erros de medição, com várias comparações. Eu tenho uma tendência de medição. Eu tenho a média dos erros. O erro, ele pode estar muito ruim naquele momento, mas ele pode participar de uma população ou uma amostra representativa que não diz necessariamente que aquele erro faz parte daquela tendência de medição do medidor. Então, como é que a gente tem o erro de medição para medidores? Simples. É o volume ou a massa totalizada pelo medidor sob calibração menos o volume ou a massa totalizada pelo medidor de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, acho que eu consigo. Então, basicamente, aqui eu tenho o erro como sendo o volume do objeto que eu estou calibrando. E eu queria até me corrigir aqui, eu queria utilizar num objeto, pessoal. O que acontece? Eu queria utilizar já o que eu utilizo já há muito tempo, que é uma abreviação de medidor sob calibração. E aí vocês vão ver esse termo aqui várias vezes aqui na minha letra, eu confesso, não é muito boa. Medidor sob calibração é MSC. Então, eu tenho o volume do MSC menos o volume do padrão. Então, bem simples. Tá? E aí, como eu tenho volume, pessoal, eu também posso ter a questão da vazão. E aí eu vou explicar um pouco mais à frente que nós não só calibramos o medidor de vazão, né, a vazão, nós calibramos também na função de totalização desse medidor, que o medidor de vazão não só demonstra a vazão instantânea daquele momento, mas ele integra essa vazão e ele te dá a totalização feita por esse medidor. Aqui o erro é a mesma coisa. Aqui é a vazão, que a gente vai chamar por quê, do medidor sob calibração, menos a vazão do padrão. Beleza. Esse aqui eu vou precisar apagar. Não consegui ver. Bom, agora vamos fazer um exemplo, né? Um exercício aqui. E eu queria que vocês me ajudassem a fazer esse exercício para também não ficar muito monótono, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Eu quero fazer a estimativa da média dos erros que eu vou encontrar aqui agora. Então, eu tenho... Vou te dar aqui três erros. Eu fiz três leituras e aí eu realizei a comparação do padrão, esse daqui é o padrão, esse aqui é o meu padrão, e aí eu fiz aqui a comparação do que é indicado menos o padrão. Então, eu tenho um erro, e eu tenho esse erro de forma percentual aqui, tá? A fórmula para o erro percentual, eu não coloquei no último slide, mas é basicamente isso aqui. Eu tenho um erro de forma percentual, que vai ser o erro, e aí unidade, né, vou botar aqui em metro cúbico hora, porque é a unidade que a gente está trabalhando nesse momento, dividido pela vazão do padrão, ou pela referência, multiplicado por 100. Então, se vocês não sabiam, essa é a fórmula básica para o cálculo de qualquer erro de medição e da tendência também. A gente só vai trocar ali o termo erro por tendência, mas acaba sendo a mesma coisa. O que eu preciso que vocês façam aqui nesse exemplo? Eu preciso que vocês calculem a tendência de medição desse erro aqui. Fiquem à vontade para calcular, vou dar aqui 30 segundos para vocês calcularem, isso é muito fácil. Lembrando que tendência de medição é a média dos erros de medida. Então, aqui a gente tem, muito simples, 0,15, certo? Então, a tendência de medição aqui de 0,15. Beleza? Deixa eu voltar lá para... Que é bem simples, isso aqui não precisa nem a gente gastar muita energia aqui não. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais dinâmica. Bom, eu posso calibrar o meu medidor e também querer, além da tendência de medição do erro, eu posso querer calibrar o meu medidor usando, nas saídas analógicas ou de frequência. E quando eu faço isso, eu tenho que informar a relação do valor lido no medidor sob calibração e o valor lido no medidor no padrão de trabalho, né, o padrão que você está utilizando. Então, o que você precisa informar aqui? Se o cliente quer que você calibre em 4 a 20, você precisa entender que o que ele quer é o seguinte: ele quer saber o quanto a saída dele, daquele medidor, não só quanto está errando, porque provavelmente ele vai associar esse critério, esse erro, essa tendência, a um critério de aceitação, e também ele vai pegar aquele 4 a 20 corrigido e vai inserir em algum computador de vazão, algum sistema para linearizar, certo? Ou ele vai fazer algum ajuste no CLP dele, de acordo com aquela informação, mas ele precisa ter certeza de que a saída de 4 a 20 ela foi avaliada, tá? É ideal que numa calibração inicial de medidor de vazão você faça uma calibração do 4 a 20 ali, né? Você compare ali o 4 a 20 com um multímetro padrão para justamente você ter certeza de que aquela saída ela não está com algum problema, né? Todo ajuste que você faça em saídas, ele tem que ser feito com muito cuidado. Inicialmente, você tem que ir lá só medir o 4 e 20 mA simulado daquela saída de um transmissor de vazão, para justamente você ter certeza de que aquela saída está ok, né? E se ela estiver dentro do aceitável, né, que geralmente o manual fala de quanto que é essa saída de corrente é aceitável, a saída de frequência é aceitável, você não mexe nessa frequência e não mexe nessa saída de corrente. Você vai lá e faz a calibração e observa qual que é a corrente indicada. E quem lê essa corrente indicada? É o multímetro que você tem padrão no seu laboratório. Então, ele faz parte também do seu padrão. Então, ele precisa ser utilizado nessa comparação. Então, vamos supor que você, num range de 0 a 100 metros cúbicos hora, você esteja medindo 30 metros cúbicos hora. A sua primeira leitura, que você foi lá e colocou o multímetro na saída de corrente do medidor e leu uma indicação no seu padrão, foi de 8,803 mA e o indicado pelo seu padrão foi de 30,03. Então, como é que aconteceu essa dinâmica aqui? Você setou na sua linha de calibração a vazão de 30 metros cúbicos hora e foi olhar a variação. Você olhou a variação no padrão, tá? A gente sempre trabalha em vazão com o intuito de que a menor resolução ela vai ser a resolução que a gente vai setar e vai ler a resposta no padrão, tá? Mas isso para indicação de vazão, tá? A gente só pode associar isso para indicação de vazão. Para totalização já é um pouquinho diferente. O conceito é um pouco diferente. Mas aí quando o operador foi lá e fez a primeira leitura, ele identificou que no padrão tinha 30,03 e a corrente indicada no multímetro padrão, obtida a partir do medidor sob calibração, é essa daqui. A segunda leitura foi essa e a terceira leitura foi essa aqui. E aí eu vou mudar a tela, pessoal, para uma apresentação, uma planilha, tá? Eu vou compartilhar essa planilha aqui com vocês. Certamente no fim aqui da aula, eu já mando para a secretaria, porque é uma planilha que vai ajudar vocês, não só aqui, mas também fora do curso. O que acontece? Esse daqui é o mesmo exemplo, certo? Só que eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Qual seria a melhor resolução de indicação da corrente para uma calibração desse tipo? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você expressa o resultado da calibração, você tem que expressar com uma quantidade de casas decimais de leitura, tanto do medidor sob calibração quanto do padrão, equivalentes com o que foram lidos, né? Só que corrente não. Corrente fica em aberto isso. Qual é a quantidade de casas decimais de uma corrente ideal para que você expresse de forma correta. Se você, por exemplo, chegar e tiver o raciocínio de expressar com uma casa decimal, né, vamos supor que você expressou lá com uma casa decimal, uma corrente dessa. Vou botar duas aqui, porque uma casa é complicado. E o medidor que você está calibrando, ele tenha nenhuma divisão. Ele trabalha com uma resolução aqui de menor divisão, perdão, de 1 m³ por hora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se esse medidor sobre calibração variar de 30 para 31, o quanto que a minha corrente de cada vai ser sensível à mudança. E aí, esse cálculo você tem que fazer antes da calibração para saber se você está usando a leitura de corrente adequada, porque senão não adianta nada. Você vai expressar uma corrente indicada no certificado de calibração, e essa corrente indicada no certificado de calibração vai ter casas decimais insuficientes, e certamente, olha o que vai acontecer. O cliente vai receber esse resultado, provavelmente já com um certificado, com um medidor fora das instalações do laboratório, dias depois você vai ver que o resultado está incorreto. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que calibrar de novo, só por conta da decisão do número de casas de corrente indicada, da corrente indicada. Então, eu aconselho que vocês façam esse simulado aqui antes. Se eu colocar aqui 31, se ele mudou de 30 para 31, vocês podem ver que ele saiu aqui da corrente de 8,80 para 8,96. Poxa, então ele variou 0,16 miliampere. Pô, 0,16 miliampere é muita coisa. 0,16 miliampere é muita variação para ser... você não precisa de um multímetro muito parrudo ali para poder fazer esse tipo de medição, certo? Tendo a concordar que sim. Então, 0,16 miliampere para uma resolução de 1 m³ por hora no medidor sob calibração. Essa menor divisão. Do medidor sob calibração. E essa daqui é a menor divisão do multímetro padrão. Então, o que acontece aqui? Eu tenho essas duas condições acontecendo. Eu não precisaria me preocupar, então, com esse multímetro, está tudo muito bem, beleza. Mas aí você recebe um medidor sob calibração com uma resolução de 30,1, uma resolução de 0, uma menor divisão de 0,1 metros cúbicos. Se você multiplicou, você dividiu por 10 essa resolução, essa menor divisão, certamente o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma queda na resolução da menor divisão do multímetro padrão. Então, ele vai ficar 0,016 miliampere. Opa, aí a condição que você está submetendo esse multímetro, ela já começa a mudar de figura. Tá? Então, eu diminuir a resolução do medidor sob calibração, eu tenho que diminuir a resolução do medidor que está aqui. Tanto que se eu mudar de 30,0 da 8,80 para 30,1, eu tenho uma pequena mudança, mas eu não tenho toda a mudança. Né? Eu tenho um arredondamento desse valor, porque 0,016 não são 0,02. Então, eu estou perdendo informação aqui. Não é o ideal que você expresse resultados dessa maneira. Tá? E aqui, a cada modificação que você faz da menor divisão do medidor que está sob calibração, vamos supor que a variação de vazão subiu mais 0,1 m³/hora. foi para 30,2. Ele saiu dos 82,8,2 e foi para 8,83. Isso porque quando você soma aqui esse 0,016, você está somando e ele está arredondando para baixo. Se você for para 30,3, você já sobe 2, entendeu? Então, já sobe 2 unidades aqui da última resolução, 2 centésimos de miliampere. Isso não é legal. Para que você possa expressar, você tem que reduzir, você tem que aumentar o número de casas decimais para 3 aqui na corrente, né? E conforme você for diminuindo a resolução do medidor sobre calibração, você tem que diminuir a resolução do seu amperímetro, tá bom? É basicamente esse o conceito que eu queria que vocês entendessem e aplicassem, tá? Voltando agora para a apresentação, a gente tem aqui o próximo item, que é fator K. O fator K, pessoal, é um outro parâmetro de desempenho metrológico que geralmente alguns laboratórios expressam por questões de necessidade de seus clientes. Eu não sei se vocês lembram lá do início, mas a gente falou de fator K e associou isso a uma constante primária. É, exatamente. É o mesmo fator K, só que aplicado em situações diferentes, né? O fator K ele pode ser utilizado numa turbina, ele pode ser utilizado num vórtex, que também trabalha sobre frequência, e também pode ser utilizado em deslocamentos positivos. Medidores de deslocamento não está mostrando? Desculpa. Espera aí. Valeu, gente. Obrigado. Me lembrar de mudar aqui. Chavear esse... Perfeito. Conseguiram ver aí? Tudo certo? Valeu, Silas. Obrigado. Então, perfeito. Então, o que acontece? O fator K ele é essa relação, e essa relação ela é muito específica, porque ela diz o seguinte. Um determinado medidor tipo turbina começou a fazer revoluções, né? Ele começou a girar, a sua hélice começou a girar dentro do corpo do medidor, devido à passagem de escoamento de vazão. Então, conforme foi passando a turbina no campo magnético gerado por um picape, né, uma bobina que fica posicionada estrategicamente ali perto da passagem dessa bobina, dessa hélice, e de forma que ela não tenha contato com o fluido, esse campo magnético cortado pela turbina, pela hélice da turbina, gera um pulso. Então, como a turbina tem várias aletas, então a sequência, né, de passagens e de corte desse campo magnético, vamos dizer assim, gera uma frequência muito alta. É, né, uma frequência correspondente e, na verdade, proporcional à vazão. Então, se o medidor de vazão for submetido à mesma vazão, porém, se eu considerar fatores K diferentes, concordam comigo que ele vai, ora, medir mais vazão e vai, ora, medir menos vazão? Então, o fator K ele acaba sendo a relação entre a quantidade de pulsos que o medidor dá por conta das suas características construtivas, isso eu estou falando de turbina, e o volume medido por um padrão. Tá bom? O que, que esse conceito é adaptado para outros tipos de... indústria de óleo e gás, por exemplo, que pede essa informação no certificado, mas pede para, por exemplo, pede para um medidor mástico. Pô, medidor mástico não trabalha dessa maneira. Com frequência de pulso, a cada X pulso ele manda tal vazão porque alguma coisa fez ele se movimentar mecanicamente ali dentro. O medidor mástico trabalha de outra maneira. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam a saída de pulsos, né, a saída de frequência, desse transmissor de vazão, pode ser um eletromagnético, pode ser esse máximo que eu acabei de falar, e essa relação de pulsos que ele tem ali, ela fica fixa no medidor. Então, vamos supor, A cada 10 mil pulsos, esse medidor vai... É o equivalente a ele ter lido, sei lá, 10 litros. Então, eu tenho 10 mil pulsos por 10 litros, ou 1.000 pulsos por litro. Então, essa relação de pulsos serve para comunicar com um supervisor, um computador de vazão, um PLC, um contador. Então, é muito utilizado na indústria esse tipo de comunicação para medidores de vazão. Só que é utilizado estritamente para totalização, né? Muito difícil usar para vazão isso aí, né? Então, como é que a gente entende e calibra e reporta os valores com essa variável? A gente calibra e reporta esses valores nessa variável olhando o quanto de pulsos foram gerados pelo medidor no momento em que um determinado volume padrão passou por dentro do instrumento que está sob calibração. Então, supondo que eu ajustei minha linha 60 metros cúbicos hora, deixei ele estagnado lá, 60 metros cúbicos hora, e aí fiz a primeira leitura. A primeira leitura gerou esse valor aqui embaixo. Eu passei 999,05 dm cúbico, que seria decímetro cúbico ou o equivalente a litro, tá? Isso aqui é igual a litro. E no momento que passou esse volume, o medidor sob calibração enviou para o sistema de aquisição de dados 10.005 pulsos. Vou repetir. Em uma batelada de calibração. Uma batelada de calibração. Depois eu falo isso. Em uma batelada de calibração, eu tenho uma totalização em volume feita pelo meu padrão de 998,05 litros. E, automaticamente, quando ele fechou esse valor, eu tive uma contagem no sistema supervisório, no meu totalizador, de 10.005 pulsos. Tá? E isso, gente, eu faço 2, 3 vezes, para eu ter um critério de repetibilidade, saber se esse medidor está repetitivo. Então, eu fiz isso aqui na minha segunda leitura, fechei o valor lá, eu quero agora 997,01 litros. Eu consigo dizer exatamente esse valor, mas eu posso fechar, por exemplo, aproximado. E aí eu olho para o meu instrumento, para o instrumento que eu estou calibrando, na verdade, e ele me deu 999 pulsos. Pô, legal. Fiz uma terceira e última leitura. Essa terceira e última leitura, 997,17, correspondeu a 10.006 pulsos. Tá? Então, eu tenho aqui essa relação. Isso é uma calibração, gente. Só que aí, ao invés de eu reportar erro, eu estou reportando a relação entre algo que sempre vai medir do mesmo jeito, que é o pulso, eu não tenho como ir lá ajustar. Ah, aqui você errou 5 pulsos, ajustado agora, 3 pulsos. Não, não é assim que funciona. É a relação entre isso que não muda do pulso, que o medidor sempre vai mandar, o medidor que você vai calibrar, versus o volume do padrão. Tá? E agora, vocês devem estar se perguntando, e aí, Caio, mas e essa informação, como é que ela é calculada? Bom, vocês vão me dizer agora, né? Eu vou pedir para que vocês façam essa leitura, façam, na verdade, essa conta de acordo com essa fórmula que está aqui, tá, gente? Fator K. Então, façam aí e respeitem, por favor, a questão da unidade, tá bom? Se vocês quiserem fazer me avisar aqui, fique à vontade. Vou dar uns 30 segundinhos aqui só para a gente começar. Eu vou fazer o seguinte, eu disse que eu ia parar às 9h55, né? Passei até um pouquinho do horário que eu disse que ia parar, ia dar uma paradinha de 10 minutos. E aí, quando for 8 e 5, religiosamente a gente volta aqui e calcula esse fator K, tudo bem? Luiz, está tudo ok aí? Sem problemas? Pode ser até um pouco antes, se vocês quiserem.
Tudo certo.
Tá bom, 8 e 5.
8h10, não seria? Agora é 8.
Ah, perdão, é verdade, 10 minutos, 8 e 10. Perfeito. Tá bom, fico no aguardo aqui. Se alguma coisa acontecer com a internet aqui, eu peço que vocês me avisem aqui. Eu vou ter que dar uma saidinha. Se vocês, se possível, entre novamente no chat se eu por acaso vir a cair aqui, tá, pessoal?